Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 25 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos ao flagrante delito, um intervalo de 3 semanas, um ajustamento de calendário, apanhámos balanço para as saídas de 2022 e a preparação para a entrada no novo ano e com 3 semanas de caminho há muito para conversar neste programa. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, os habituais, um convidado, não vou dizer inusitado, não é um intruso, é um flagrante também que apanhámos hoje aqui no corredor, Fernando Borges, repórter da Terra Nova, um todo-terreno, é assim que nós o apelidamos, porque está em todo lado, a toda hora, há quem fale no dom da ubiquidade, ele não sendo uma divindade, consegue estar em todo lado, a toda hora. Bem-vindos e obrigado pela presença, por essa disponibilidade. Vamos conversar hoje sobre quê, Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira? Sobre o Natal?
Eu quero começar por dar uma nota de que também temos aqui o presente mais ausente dos nossos programas, que está lá fora, o Fernando.
Mas nós dissemos para ele sentar aqui.
Não, não, eu tenho que dar esta nota porque eu ouvi-o agora a rir no estúdio ao lado com esta tua introdução ao flagrante delito.
Não, hoje não é flagrante.
Não posso deixar de dar esta nota. Hoje é mesmo
litro. E meio.
Litro e meio.
Ah, litro e meio.
Ah, e já agora então fazemos esta saudação porque esta é uma garrafa oferecida. Eu perguntei o que fazer com uma garrafa de litro e meio e alguém me disse... É para o programa das quintas-feiras.
Um litro.
Esse alguém chama-se Mónica Figueiredo, o setor de trabalho, a área de visitação nas Cabos de Vinho do Porto, na zona de Gaia, e, portanto, uma amiga que fez questão de sinalizar também este programa. Vocês foram presenteados com combustível extra e é um custo que não tem nada a ver com aquele que nós vemos nas bombas de gasolina.
Muito e bem. É uma italiana, caso para dizer Mamma Mia, não é?
Sim,
é boa, dizer, boa.
Não sei se estás
boa.
A ver já o apoio.
Sim, já está.
Aproxima-te um pouco, Fernando. E isto ainda é só o início.
Não, mas eu também quero deixar aqui que também eu trouxe um parzinho de garrafas.
Um casal.
Um casalzinho. Estou apaixonado. Que depois fiquei aqui com uma certa dúvida.
Não, tu trouxeste outra coisa que eu acho que...
Ah, também trouxe rabanadas.
Rabanadas, mas desbroadas a ovos moles.
Ovos moles, que eu nunca tinha visto, mas o Ricardo já me esclareceu que nestas bandas é uma coisa... Enfim,
é nós aqui os ovos entram
metem,
sempre.
Metem ovos em todo lado. Mas também trouxe um casalzinho, que depois havia aqui um problema aqui na minha cabeça. Não sabia que o Borges estava cá, depois do Fernando também estava.
Nós repartimos.
Pronto, repartimos e eu disse, não. Isto é para aqueles, para a Terra Nova... que torna possível o programa, nomeadamente o Fernando, porque também nos ajuda quando há, nos inícios do programa, a termos a dose certa de água, que ele bebe aquela parte que depois no fim podia criar alguns problemas no programa.
Sim, não, e se falarmos de ajudas, nós estamos aqui, isto é consensual, por exemplo, este é um dos motores do programa. Não, eu diria que ele é forcado, ele é rabejador, ele está em todas, porque parte dos sons que nós aqui às vezes ouvimos...
Exatamente, era o que eu ia dizer, o Borges não é estranho, sendo a primeira vez que está aqui no programa, não é estranho ao programa, porque quase todas as declarações, que, pelo menos de âmbito local, que
ele
aqui passamos,
hoje.
É ele que as apanha e, portanto, que as apresenta.
Pior do que isso, quem as proferiu nem sequer sonhava que estava lá um Borges escondido atrás de uma coluna.
Não, e já agora também estou aqui a olhar para uma coisa. Estamos aqui todos, estamos no inverno, estamos no Natal. E para quem está lá em casa que não consegue ver, o Ricardo está com ar de quem veio das Bahamas. Está moreno.
Isto é os mistérios de se viver na margem sul.
Pois. Não, tu estás com ar de férias.
Ah, mas falavam em camelos, margem sul.
Ele está-se a meter comigo, deve ser por causa das greves da semana passada.
Eu não sei porque é que é, sei que ele está moreninho. Ou anda no solário ou anda na praia.
Solário então, nesta altura do ano com
mistério
o
da fé.
Ah, também pode ser. Também pode.
Muito bem, qualidade de vida não falta, cada um à sua medida, podemos dizer desta forma. Voltando à questão inicial, há algum tema em concreto, alguma coisa que necessitemos de abordar aqui em específico ou hoje vai ser em roda livre?
Não, pode ser em roda livre, porque não há, tirando...
É, geralmente é em roda livre.
Sim, em roda livre, quer dizer, tirando a quantidade de greves que andam para aí de professores e também há bocado fiquei a saber de outro tipo de profissões, assim, tipo...
Os últimos 15 dias em Lisboa têm sido complicados, porque é greves em tudo e mais alguma coisa. Houve uma semana, a semana passada foi preenchida por greves, de, várias greves da função pública, primeiramente professores nas escolas, greve de transportes públicos, aliás, inicia-se amanhã uma nova greve, dia 23, e dura até dia 26, greve nos estabelecimentos profissionais, e sabe-se lá mais quantas greves.
Não, e também uma anunciada, penso eu, havia uma greve, não sei se foi feita ou não, ou se vai ser da TAP. Da TAP. Portanto, a TAP, com a ajuda que já teve, está a fazer tudo para desajudar os contribuintes portugueses, com mais uma greve, com mais com alguns pedidos, e, portanto, enfim. Mas eu acho que
se fôssemos olhar para a política e só pelo discurso político, teríamos aí pano para mangas, não é? Porque isto tem sido um fartote. Isto tem sido um fartote. De rir, claro.
Sim, um fartote de rir. Tem sido, aliás...
Mais o final do Mundial, que dá outro tema, outro compêndio sobre futebol, tática, gestão desportiva...
Mas isso é um assunto que já está... Esse já está afogado. Já está afogado. Perdemos entusiasmo por essa discussão.
Depois, não, aquilo é no dia a seguir. Pronto, passar dois dias, já a malta esqueceu. Já
temos por aí os planos, os orçamentos, também tudo arrumado, ou mais ou menos arrumado. Depois havia as entrevistas.
Vocês viram, eu perguntava também se tinham visto, era a entrevista do António Costa, que realmente é uma peça de comédia única.
Não.
Sim, à Visão.
À Visão, aquela com no visto, a famosa entrevista do Marquês de Pombal.
Não,
em que
não.
Ele
sim,
está
não
com uma postura quase régia. Royal, como é que é? Uma das maiores notícias.
Ele agora
pode. É onde fez o célebre comentário do habituem-se.
E dos guinchos, não era? Da extrema-direita. Que estão...
Que é que
os habituados a guinchar também? Havia assim uma expressão sobre a iniciativa liberal.
Eu penso que já no último programa nós tínhamos...
E foi muito criticado por pares socialistas também.
Sim, foi uma das surpresas neste caso em particular, foi aparecerem vozes socialistas, não só como, por exemplo, a Dana Gomes, que já não é a primeira vez que critica António Costa, mas de outras pessoas de quem não se esperaria que viessem, como pessoas que têm neste momento posições...
Ah, mas da Ana Gomes a gente também está à espera de tudo, não é? Porque a Ana Gomes...
Mas que até fez uma intervenção, tenho de dizer, esta da Marquês de Pombal, a expressão até foi dela, porque, e eu confesso que assim que olhei...
Do Pimbal!
Para...
Ela disse Marquês do Pimbal.
Ela disse o Marquês do Pimbal, falou com o Marquês, naquela pessoa Marquês de Pombal, que aqui é mais de Pimbal, por causa da abordagem que, de facto, a entrevista é infeliz. Por acaso foi o Luís Montenegro que uma das primeiras coisas que veio dizer um traço do único, eu pensei nisto e ele pensou outra pensada. A primeira coisa que me veio à cabeça, essa palavra, foi deslumbramento. Olha-se uma pessoa deslumbrada numa entrevista, como se estivesse ali o Winston Churchill, uma grande figura.
Pois, e ainda por cima, quando estamos a falar, porque isto é uma coisa, ainda ontem, por acaso, como não tem guião, eu ontem fui almoçar com o Ricardo Figueiredo, que foi presidente de São João da Madeira, e pronto, somos amigos e não tinha nada a ver nem com trabalho, nem era almoço.
Já agora deixa-me só provocar.
Sim.
Sem citar aqui os jantares e com quem foi, só os jantares do Carlos Pedro Freire nos últimos 15 dias davam 3, 4 programas, verdade?
Não, mentira.
Não?
Há um que podia dar, que foi de sexta-feira do ISQ, na Quinta das Lágrimas. Foi de...
Irá às lágrimas.
Se me permitem uma sugestão, estamos no final do ano, é o último programa, porque não um balanço do programa. Um balanço deste ano de programa.
Pumba!
Pode ser, mas eu só queria dar esta notadinha antes de irmos para o balanço do programa, porque, de facto, sobre esta questão das entrevistas e das figuras políticas e tal, eu, no almoço, disse assim, epá, então, mas esta gestão de ser empresário, de ser presidente de Câmara, e ele disse, epá, a única coisa, eu achei muito interessante, que eu tinha algum medo, era de cometer uma gafe qualquer, porque eu sou o pai, eu falo assim, saio-me da boca, de algum dia me sair alguma coisa...
Impossível.
De me sair alguma coisa que depois aquilo depois de sair nunca mais se apanha.
Se descola.
Não descola nos discursos falados. Neste caso, é um discurso que aparece numa entrevista numa revista, portanto, é possível depois...
É filmada também, é o estilo de Cristina Pereira.
Sim, mas depois o António Costa consegue filtrar o que ele quiser.
Não, tem isso aí não funciona.
Não,
assim.
Não? Não?
Em princípio não. Quer dizer, depende dos órgãos...
Ontem vi o Júlio Magalhães, por causa daquela história naquele programa de televisão que eu não vejo, por causa de uma coisa qualquer do Futebol Clube do Porto, o que ele disse... Não, eu tinha que deixar passar.
Fala como ex.
Ele disse, eu tinha que falar, tinha que deixar passar, porque senão era despedido.
Fala como ex aí.
Está bem. Como és?
Como és. Se fosse profissional da casa naquela altura, provavelmente não respondia a isso.
Portanto, mas qual é a verdade, não é?
Não, a verdade, provavelmente é a verdade de cada um, não é? É aquela que se calhar dá mais jeito na hora.
E, pá, mas isso, opa, isso, está bem. Isso já pomos outra escada acima, que é, daqui a bocado a gente não pode acreditar em ninguém.
Sim, mas eu acho que aqui isso nem se aplica nesta entrevista em particular. Tudo o que há ali é um, como eu dizia há pouco, além do deslumbramento, é uma afirmação de António Costa que vem dizer que foi eleito com maioria absoluta e que não está nem aí para a oposição. É o resumo que eu faço daquilo que foi dito.
O conteúdo é a forma.
É a forma, sim, a abordagem.
Mas ninguém foi questionar se disse isto ou aquilo ou aquilo outro.
Nem ele veio dizer que aquilo se calhar foi mal, não era bem o que queria dizer. Por exemplo,
não,
o Marcelo
que era mesmo o que ele queria dizer e que a mensagem foi interpretada.
Disparados e depois diz, bem, não era o que eu queria dizer, peço desculpa.
Já agora, há pouco falávamos ao telefone e o Fernando Borges hoje acompanhou uma reunião de câmara a tarde toda. E uma das questões que ele me estava a dizer é, pá, lá há um momento ali uma discussão entre o Ribau e os vereadores do Partido Socialista,
na
Câmara de Aveiro, dos vereadores do Partido Socialista, e portanto houve uma mudança de concedia e os vereadores estavam a dizer que eram, creio eu, recentes no Executivo e naquela representação, e que o Ribau terá utilizado ali uma expressão qualquer. Fernando, já agora, conta a história.
A expressão que usou foi, como a minha prima diz, o PS está numa fase nhec-nhec.
O que é isso?
É, presumo que seja nem carne nem peixe, uma situação de indefinição política, possivelmente. Poderá ser isso?
Pode ser isso, nhec-nhec.
Olha, por acaso, está aqui um lugar vazio, podíamos ter convidado o Ribau para responder esta pergunta. Alguém pode ligar e dizer, olha, afinal, o que é que quer dizer nhec-nhec?
Na política. No discurso político.
Discurso político.
Tu tens ouvido por aí algumas coisas assim inusitadas, não? Apanhas assim umas coisas engraçadas, ou não?
Mas que é a nível de política?
De políticos. Ou de treinadores?
Não, nem por isso. Nem por isso.
Às vezes aparecem assim umas coisas bombásticas.
São expressões que uma pessoa não liga, não ouve e passa à frente.
Eu acho que isto é assim. Cada pessoa e cada político tem o seu modo de estar. E há alguns que tentam disfarçá-lo e há outros que não tentam disfarçá-lo, até tentam um exponencial.
Há uns que têm guião e são formalistas.
E outros que não têm, tipo, e o Ribau não tem, portanto, e o António Costa tinha e agora já deixou de ter porque acha que já não precisa ter guião. O Marcelo não tinha guião, estava mais controlado, agora não tem, de vez em quando descontrola-se e depois tem que pedir desculpa. E há aqueles que nunca pedem desculpa, pronto, e siga, e vamos, eu estou a ganhar, acho que vou continuar a ganhar, posso dizer o que eu quero, e portanto, nheque-nheque.
E isso pode ser condição para continuar a ganhar? Ter assim um discurso fora da caixa às vezes?
Acho, eu acho que pode, porque, não, é assim, as pessoas gostam, a maior parte das pessoas, eu penso que gostam de pessoas genuínas, mesmo que de vez em quando façam disparates. Preferem pessoas genuínas, que de vez em quando, como aquela do, vamos dar umas palmadas nas calouras, pronto. Que houve muita gente que levou aquilo muito a sério, mas houve muita gente que disse, pronto, olha, o gajo disse aquilo que lhe saiu na altura. Também não foi assim uma coisa muito má. Depois, entramos naquilo que é o processo de obra, o que é que se fez. Aos que são contra, já eram contra. Aqueles que não seguiam, acham que não devia ser feito, que continuam a discutir sobre, acho que já falámos isto 500 vezes, sobre coisas que já foram mais que escrutinadas, mais que avaliadas, mais que discutidas e mais que validadas que aquilo pode ser. Como tem a maioria, diz, olha, já não estou para falar mais nesta porra. Mas aí, de vez em quando, o Ribau tem esse problema. É que ele depois não... Ele não consegue não falar. Se puder, vai outra vez, pumba.
E sabes qual é o problema, não sabes?
Não.
Ou sabem? É que aparece sempre esta figura a meter a passadeira.
Aquela fotografia
com um repórter inconveniente. Aquelas
perguntas que ninguém ouve às vezes, mas que depois estimulam a resposta. A culpa é sua. Não sei se está que veio hoje ao programa para
as perguntas
incómodas.
Aquelas que ele vai ter que responder, porque não resiste.
Exatamente.
E se ninguém lhe perguntar, estava
portanto,
tudo bem.
Os políticos passam mal por sua culpa.
É verdade, é.
Passam mal.
Passam.
Alguns até devem surfar a onda de vez em quando, não é? Claro. Alguns até podem também ter a oportunidade de se manifestarem.
Aliás, nem fales em ondas, porque se falares em ondas, a estreia do nosso repórter, Fernando Borges, é qualquer coisa do outro mundo.
A primeira entrevista que fiz.
Então, conta lá. Costa Nova.
Costa Nova. Eu andei renitente algum tempo em aceitar o convite
para fazer o repórter.
Estava desempregado na altura. E o Carlos vinha insistindo comigo: é pá, não temos ninguém para fazer reportagem no exterior, não, tu não tens nada para fazer, não arranjas emprego, não te queres dar uma ajuda. E eu, a primeira questão, eu até dou uma ajuda, mas eu nem carteira de jornalista tenho, como é que eu entrevisto alguém? Ah, isso não há problema, nós arranjamos uma carteira de repórter de rádio e permite entrevistar desde um trolho ao primeiro-ministro.
Corrupção ao primeiro nível, assim, mais
difícil. Do trolho ao primeiro-ministro, desculpa.
Exatamente, o promenor.
A trolha, salve-seja.
Terra nova.
A trolha também é uma posição digna. E então, dão formação, como é que é? Não, é muito simples. As primeiras entrevistas pegas no gravador, depois estão ao lado e vais vendo o que é que pergunta e o que é que responde. Anda a ver uma altura, tu próprio fazes as perguntas. Eu andei para aí uns dois meses a pensar no assunto e às tantas digo lá: eu aceito o desafio. E diz: meu Deus, olha, ainda bem porque, a meio da semana, ainda bem porque no fim de semana vai haver um campeonato nacional no sábado de bodyboard, na Costa Nova, e no domingo o campeonato da Europa. Se puderes, passa por lá para falar com uma atleta ou alguém da Associação de Surf para termos o som para passar no desporto. Pequeno carro da rádio, estacionado ao pé da praia, entrei pela praia dentro, vi lá uma moça ao fundo com uma prancha, dirigi-me a ela. Apresentei-me: bom dia, sou repórter de uma rádio local, Rádio Terra Nova, posso colocar uma questão? Sim, com certeza. Primeira pergunta: está aqui a competir, já tem alguma experiência nacional? E ela diz: sim, por acaso já tenho, sou atual pentacampeã nacional. Amanhã é o campeonato da Europa, com este currículo, presumo que também já tenho experiência internacional. Sim, por acaso também já tenho, sou atual bicampeã europeia. E ela disse: pronto, termina a entrevista e diz-me ela, e ficou marcado, essas palavras ficaram marcadas para a vida. Diz ela assim no final para mim: olha, a sua entrevista foi muito engraçada e vai ficar marcada na minha vida, porque foi a primeira vez que alguém me entrevistou sem saber quem eu era. E eu disse: e para mim também vai ficar marcada na vida, porque foi a primeira entrevista que fiz, logo calhou cruzar-me com uma campeã, e só tenho pedido desculpa fazer essas perguntas estúpidas, porque devia vir preparado para entrevistar uma campeã e não um atleta qualquer.
E não disse
mas foi
isso.
Muito engraçado. E agora, no segundo ano da pandemia, voltou a ver cá o Campeonato da Europa e Nacional, e ela voltou cá. Estávamos com máscara na altura. Eu dirigi-me a ela, baixei a máscara e fiz uma pergunta: está-me a reconhecer? E diz ela: perfeitamente, não foi o senhor que aqui há uns anos me entrevistou sem saber quem eu era? Exatamente, mas agora já sei, agora vou fazer as perguntas corretas.
Ficou-lhe marcado.
Estás a ver como é que se faz um repórter?
E mais. E depois, já agora, a segunda entrevista ficou marcada, mas pela negativa. E essa também nunca mais esqueço. Foi ao Paulo Gonzo, no Teatro da Veneza. Um quarto hora de entrevista, super espetacular, muito simpático, e às tantas faço esta pergunta: no seio dos artistas, como é que é a convivência? Há um ambiente saudável? Há partilhas de músicas, letras? Como é que é o ambiente entre os músicos? E responde-me: olha, o senhor está a ser mal educado, mas curto e grosso. O senhor está a ser mal educado, se me torna a fazer uma pergunta, já não acaba a rir já a entrevista. Desculpe, eu acho que não estou a ser mal educado. O senhor pensa que eu ando a música para fazer partilhas? Eu ando a música para ganhar dinheiro para quem trabalha para mim. E se voltar a fazer uma pergunta, já acaba já aqui a entrevista.
Sendo que, a partir daí, Paulo Gonzo acabou.
Está a buscar no mapa, está a buscar. É extremamente grosseiro e mal educado.
Pumba!
Na semana a seguir, vinha saber porque é que ele reagiu assim. Na semana a seguir, entrevistei o António Cheinho, no quartel de Jardim do Bairro. Uma hora e meia de entrevista, super espetacular. Tive que parar várias vezes, porque cada vez que ele se lembrava da Amália, chorava copiosamente. E no final, eu assinei a entrevista e disse-lhe: obrigado pela entrevista, foi muito simpático. Já não posso dizer o mesmo de um colega seu de profissão que entrevistei na semana passada, o Paulo Gonzo. Foi arrogante, mal educado e estúpido. E diz-me, com todo o jeito: olha, não se admira que sejam parabalhão ou estúpidos, só vê cifrões, foi mesmo assim, só vê dinheiro, ninguém gosta dele no meio musical, não estranha a reação dele. Porquê é que ele reagiu assim? Pensou que ele estava a dar uma alfinetada diplomática.
Claro, mas não sabia, que era sarcasmo, naturalmente. Mas só reagir assim mostra algum baixo nível.
Isso,
mas
muito, claro, nível, muito baixo nível.
Isto são os flagrantes.
Não, mas isto levanta uma questão muito interessante. Se calhar é muito mais interessante entrevistar pessoas sem saber nada sobre elas. Nada, não queres lá entrevistar? Olha, estamos aqui e não sei o quê. Uma vez aconteceu isso.
Eu vejo muitos espetáculos culturais que não levam preparação nenhuma, nem sequer quer ouvir. Por exemplo, a nível de música, e às vezes tenho más surpresas, mas também tenho boas surpresas.
Surpresas agradáveis, claro. Pois? Não, mas
história é mais interessante ver assistir um espetáculo sem ter nenhum conhecimento prévio do que ir preparado para aquilo que vai ouvir. Acho que
Eu ontem, a minha mulher estava a mostrar uma coisa qualquer, já não lembro o que era, aquelas porcarias que eu não gosto daquilo, que acho que é uma coisa um bocado deprimente, para mim não gosto daquilo, que são aquelas coisas do Voice, aquelas coisas de concurso que as pessoas vão cantar coisas de outros.
America,
sim, exatamente. E aquilo tem um problema que é um bias, que é: as pessoas contam a história primeiro.
Sim, primeiro dão sempre aquela. Chamar isso a facada nas costas. Sim, então, primeiro dão a facada para sensibilizar e depois apresenta-se o número.
Tenho uma prótese na perna, fiquei sem uma orelha, a minha avó ardeu num incêndio. Fui vítima de
bullying.
E depois tem uma pontuação. A pessoa devia contar a história no fim de ter cantado. Depois podia contar a história, porque essa parte influencia. Claro, influencia os juristas. E coitada, ela, pronto, para o que passou, até nem canta mal. Pronto, sei lá, imaginemos. Não tem mal nenhum contar a história. Agora, contar antes aquilo
que influencia.
Claro que influencia. Portanto, é espetáculo, mas.
Tu és a favor de provas cegas.
Claro, é como aos vinhos.
Não sei se estás a ver.
Sim.
Fecha os olhos e come rabanada.
Olha, para falar nisso.
Então vamos ao balanço? Querem fazer o balanço do programa?
Isto é uma desgraça. Isto é uma desgraça, Fernando.
O balanço.
Isto é uma desgraça.
Olha, eu posso já fazer um balanço que eu consigo fazer.
É muito boa.
Tivemos 52 semanas, temos, portanto, 24 programas, mais ou menos, não é? 52.
Não faço ideia, confesso. Já é o segundo Natal, que vamos fazer de flagrante.
Podemos fazer o balanço.
Tínhamos começado em outubro, penso.
Em garrafas de espumante. Cada programa, dois. Mais ou menos, já.
Ah, houve um ou outro que houve derrapagem.
Sim, mas pronto, isto não conta, isto é um outlier.
Mas depois também temos estas edições virtuais.
Sim, que vêm pessoas que bebem a nossa parte. Portanto, mas duas garrafas por programa, que sejam 20 programas por ano.
Ele está a sorrir, ele ainda não percebeu que hoje é o alibi que nós encontramos para dizer: ah, isso foi o Borges.
Não, e foi. Isto parecia muito, que era uma garrafa de litro e meio. O Fernando estava aqui e já bebeu dois copos. Bebeu por causa da gripe. Já está bem pouquinho, porque já está a ver que não está a faltar. Mas se calhar já bebemos 50 litros de espumante, pronto, num ano. Em dois anos de programa, 100 litros de espumante. Não é muito.
Eu gosto destas médias.
Isto é o espírito estatista.
Pensei que ali é para o espírito, para o aspecto qualitativo.
Não, qualitativo é sempre bom. De vez em quando ali nos
mesmo presentes. Quando é mau, é bom.
É bom.
Porque assim é tal.
Mas depois não temos aqui a parte estatística, que é quanto é que coube a cada cabeça.
As médias, não é?
Não.
O cheiro.
A distribuição.
A velha questão do frango, não é?
Uhum.
Não, mas temos tido aqui alguns episódios.
Sim, está equilibrado.
Mas temos tido aqui alguns episódios interessantes. Temos tido também, hoje temos um convidado, é sempre uma ocasião feliz. Já tivemos aqui noutra altura convidados, nomeadamente tivemos o Rui de Moura.
Tivemos o Rui Moura, tivemos o Estevão Lima, tivemos.
E temos prometido algumas figuras políticas, ainda não trouxemos.
Ah, já, olha, falei.
Vai ficar com uma resolução de ano novo do flagrante delito, trazermos aqui uma personagem
janeiro,
política.
Falei hoje com o Ricardo, que achava que era uma boa ideia, porque foi um presidente de Câmara, é um empresário.
Tem a experiência
dos dois lados. Tem os dois lados da balança. E tem uma coisa que é uma coisa que eu não conheço ninguém que tenha tido. É que não fez carreirismo. Ele nunca colou um cartaz na vida. Ele vai direto da indústria
para a Câmara. Alguém colou os cartazes por ele.
Alguém colou por ele e, portanto, ele já tinha. Mas ele entrou por mérito, porque era por mérito neste sentido. O Castro Almeida precisava do número 2 forte. O Ricardo não tinha tempo. Ele disse: não é preciso tempo nenhum, porque o vice-presidente não tem que fazer. Basicamente convenceu assim: epá, não tens que fazer nada. Eu quero-te aqui porque tu és uma pessoa conhecida aqui, és um empreendedor e tal. Depois calhou-lhe a rolha, que foi quando o Castro Almeida vai para a Secretaria de Estado e ele teve que assumir o cargo, pronto, e assumiu bem.
E depois houve uma eleição.
Pois houve uma eleição.
Não teve maioria.
Não teve maioria, porque não quis andar na rua.
Isso parecia ilha, não era? Quase.
Não, parecia, mas é que ele teve uma vantagem, que foi vantagem que o chefe de campanha dele, o chefe de gabinete, tinha dito: epá, tens de dizer ao teu amigo que ele tem que andar na rua, isto não está a ganho, isto não é a maioria absoluta, isto já não é assim, é preciso andar aí na rua a ter, a entregar papéis e tal. Não fez nada daquilo.
Mas a mesma crítica te fizeram a ti.
Sim.
Mas não me esqueço aqui. O carro também foi vítima desta mesma crítica porque não quis andar por aí a ver minis.
Porque ele apareceu muito em cima.
Não, não foi por isso.
Não,
mas era diferente. Aquilo era como se fosse um dogma. Eu não vou andar na rua. Pronto. E, portanto, depois vai dar o que der. Agora ali não. Ele queria... Mas achava que não era preciso, porque não percebia esta lógica do ir porta a porta, entregar, dar uns abraços.
Apertar umas mãos e tal.
Pronto. E perdeu. Perdeu não. Não ficou com a maioria absoluta. E começou a ter problemas com a governança do PS. E depois demite, aquilo vai abaixo, vai para eleições e faz campanha.
Olha, já agora, o que é que vocês acharam desta rábula do lixo? A oposição vetou os aumentos da proposta que foi avançada pela maioria de João Campo Largo.
Eu fiquei, ora bem, acho que mais uma vez estamos perante uma daquelas que estiam com as políticas para fazer aqui uma pré-oposição de Natal, só para não deixar nota como as festas são longas e depois as pessoas esquecem de que existem partidos. Porque esse aumento das taxas, pelo que eu percebi, em termos de valores, depois reflete-se em valores muito pequenos. Nunca pularam no outro dia numa justificação que dava
a percentagem e a maioria optou pelos valores absolutos. Ou seja, a oposição fala em 30 e tal por cento de subida. E João Campo Largo responde com a tabela: quem pagava 5 paga 5,40 ou 5,50.
Exatamente, pagava... e os 20 metros cúbicos, que seria o valor mais alto, passaram a pagar de 6 para 7 euros e qualquer coisa. Portanto, estamos a falar de aumentos mínimos, coisas de 1 euro e tal. Portanto, mais uma vez, eu acho que isto é uma tentativa aqui de confronto, creio eu. Alimentar o show político.
Aquilo é alimentar o show. Não é falta de fazer contas. Porque, por exemplo, a distribuição dos tarifários por consumo está muito mal feito. Muito mal feito. Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, as taxas têm um impacto muito grande para quem não consome nada. Por exemplo, ali na barra que não está lá ninguém, com um consumo zero de água, tipo zero, sei lá, 50 litros, 20 litros por dia, que não é nada, a conta é 30 euros. 30 euros. Com o consumo em minha casa, que são 600 litros por dia, a conta é 70 euros.
Sim, mas isso tem a ver por causa sempre aquele valor inicial.
Não,
certo?
Mas o valor inicial é que é muito alto.
E que tem, é o que eu estou a dizer, que se prende precisamente com algumas destas taxas, incluindo a taxa de resíduos.
O que eu quero dizer, ok, então a taxa mais 50 cêntimos menos não dá diferença nenhuma, porque o problema é a base de partida. Quando tens uma casa em que não consomes nada e pagas
nada, os contadores
28 euros, acho que é 28, com consumo zero, e depois consomes 600 litros por dia e só pagas mais 30, é porque a água é barata. A água é muito barata e o contador é muito caro. Porque o contador devia ser muito barato, a consumos até aquilo que seria o consumo... Diria assim, o consumo de uma família poupada era até não pagar nada, porque a água era um bem necessário, não pagavas nada, a partir de um determinado valor, tinha que ser exponencial. E não é, é exponencial um bocadinho, mas não é com a medida que devia ter. Devia ter um exponenciamento muito grande.
Porque já aos anos tínhamos tido esta discussão, creio que era no discurso direto que falávamos.
Sim, talvez,
esta, que falávamos do modelo da água, não me lembro o que é que na altura trouxe esta discussão à baila. Mas falávamos dessa questão.
Sim,
de que houvesse um mínimo outro, garantido para
um mínimo garantido,
considerar o que é que era necessário.
Ou como era a necessidade mínima.
Exatamente,
a
necessidade
lâmpada,
mínima.
Eu não sei quem não devia pagar nada. Porque eu vi, esta semana, vi uma startup ter uma ideia muito interessante, não sei em que país, que foi, ok, a água, em vez de ser muito barata, vai ser de borla. Isso era um modelo de negócio muito interessante.
Mas aqui era sobre o lixo, que está indexado à fatura da água, não é?
Claro.
E, portanto, era a questão de como é que se desincentivam as pessoas de baixar a produção de lixo indiferenciado, levá-las à recolha seletiva, para controlar os custos.
Mas isso é um polo dos bicos. Porquê? Porque, assim, se... Tu podes ver... Isso pode ser visto de duas maneiras. Se tu... produzes mais lixo que outros, epá, deves pagar mais. Pronto, isto parece-me evidente, se produzes mais lixo. Mas se tu separas muito, e há países a pensar nisto, ora bem, então porquê é que não se paga as pessoas que cometem coisas no ecoponto? Podia ser um modelo. Mas também podemos ver de outra maneira. Porque se eu separar muito, também sou um grande consumidor de produtos descartáveis. Eu não posso ter um reforço positivo porque meto muitas caixas de papelão no ecoponto ou muitas garrafas. Eu tenho, até devia ser ao contrário. Porque não é ao contrário, tem que ser um modelo misto. Que é, uma pessoa que não mete nada no ecoponto, não significa que põe tudo no lixo. Pode significar que, por isso, simplesmente, vai comprar feijão a granel, que vai comprar não sei o quê, que leva o saco...
Faz a de molha
e que...
Sim, mas isso, Paulo, para o sistema que temos atualmente, é um bocado utópico. Nós estamos muito longe de uma solução dessa, de que em Portugal possa averiguar quem é que recicla, quem é que não recicla, quem é que
grita. Não,
e eu acho que esta taxa existe precisamente para tentar comatar as necessidades que temos de tratamento de lixo e que pode incentivar nesse
mas,
sentido.
Mas, Ricardo, peço desculpa, agora. Porque não é assim.
Mas aqui eu acho que a questão era sobretudo... Mas tu estás a referir-te muito à questão prática e eu acho que aqui a grande questão que o Carlos nos colocava era sobretudo a questão política por trás desta questão.
A questão política é uma coisa
que
não há mais nada para
discutir. Há 15 dias neste programa, perdão, que falava-se aqui desta questão do poder e da oposição, e quando falámos até do orçamento, uhum, falávamos aqui do jeitinho que, de certa forma, a oposição teve que dar quando se abstém no orçamento, que é para eventualmente passar e haver condições de governabilidade. E agora, em pequenas questiúnculas, que é aquilo que já tínhamos comentado e que, mais uma vez, esta é a minha perspectiva deste assunto, em coisas que, na verdade, não têm um significado muito grande, é que a oposição se quer revelar.
Mas é que eles vão ter esse significado, que é pessoas que, em coisas importantes, votam em branco ou abstêm-se em coisas que não têm interesse nenhum, votam contra. Isto já tem um significado político. É a ausência de qualquer plano, porque se eu discordo aqui num ponto, que é, eu não vejo, aliás, tivemos aqui um convidado que defendia isto, o Estevão Lima, que era preciso de uma bancarrota. E se é uma coisa, não estou a dizer que é o caso, se for, o que seja, opa, completamente, que a oposição acha que não pode ser, é votar contra. Nem que o governo lá abaixo. E a seguir há eleições.
Atenção que a líder da oposição em Ilhavo respondeu ao flagrante delito no programa dos sábados. Ouviu a vossa declaração e diz que a votação foi por coerência, não foi por outra coisa que não, uma questão de coerência.
Mas então já não era
mas coerência que é programática.
Em relação à estabilidade,
é uma questão, mas isso foi o que discutimos aqui. É uma questão de estabilidade, mas que eu não acho que o façam só por... E que me perdoem, não acredito na inocência absoluta das pessoas.
Não, mas ainda há outra questão.
De facto, eu não estou a dizer que os vereadores do PSD, por exemplo, ou os do PS, que não querem que as coisas em Ilhavo corram bem e que não derrapem. Mas, obviamente, também têm o seu próprio programa partidário e político para defender, e por várias vezes que vimos, quando é preciso pôr isso à frente, muitas vezes põe. Portanto, sim, mas não quero acreditar que o facto de se absterem e não votarem contra é porque também não querem depois encarar a situação. Fátima Teles até pode não refletir sobre isso, mas eu continuo convencido de que, se neste momento o não tivesse passado o orçamento, digamos assim, e tivesse posição de nova eleição, que o PSD iria sair mais penalizado do que nas eleições anteriores. Não tenho dúvida rigorosa nenhuma em relação a isto.
Não, mas isso, Ricardo, mas isso, voltamos a um
primeiro. É até uma questão de sensibilidade social.
Há uma linha...
Eu, por exemplo, o Fernando, que deixem-me introduzir já agora o Fernando Borges, porque é repórter e anda por aí, de certeza que vai ouvindo também a opinião de muitas pessoas. Qual é a tua sensibilidade em relação a este assunto? Porque eu, que agora até tenho estado aqui, não acredito, não sinto que a popularidade de João Campo Largo tenha caído. Pelo contrário, creio que aumentou desde que ele está no poder.
Atenção, que esta é uma parte em que eu vou ter que proteger o nosso repórter, dizendo que abrimos agora a página cor-de-rosa, a tertúlia cor-de-rosa. Fernando Borges,
essa percepção,
o que é que achas dos nossos políticos?
É a questão do PSD. O PSD tem que proteger e defender um passado, não é? E valorizá-lo e não deixar que seja desvalorizado, não é? Cada unir para fazer faz o contrário, tenta valorizar o presente e desvalorizar o passado, e mantém alguns projetos, outros mudou de nome, pronto. Há essa luta de poder, não é?
Quem é que se anda a portar bem e quem é que se anda a portar mal, Fernando?
Não, acho que o termo portar bem ou portar mal, acho que não se aplica na política.
Já está muito bem.
Acho que não se aplica na política.
Muito bem, Fernando.
Não, eu sei, eu também concordo, mas
quem diria que o homem é uma produção?
Não, estou agora a falar com a oposição e posso estar a falar com o Presidente,
não
é?
Portanto, claro, não, mas era mais no sentido mesmo, no convívio nas pessoas e no mesmo, às vezes, eu sei, quer dizer, a vida de repórter obriga-te a ter que ir a eventos, a ter que ir ver o hastear das bandeiras, isto e aquilo, etc. Se a tua sensibilidade, digamos assim, do que assistes, se te parece que a popularidade de João Campo Largo está em risco, não, pelo contrário, eu pelo menos sinto que não, que se tem consolidado no poder.
Eu acho que não tem crescido, não tem crescido nem tem perdido, acho. E também estamos a um ano de mandato, não é? Um ano de mandato.
Isso está nas urnas aqui.
O primeiro é quase de aquecimento.
Não, opa, já tive um aquecimento muito.
E presumo que não foi um ano fácil para a equipa, para a atual equipa. Não deve ter sido um ano fácil, não é? Porque sair de uma junta e entrar numa Câmara Municipal são...
Realidades.
É como quem anda num Fiat e passa de repente a conduzir um Porsche, não é?
Não, é um Mercedes. É aquele Mercedes velhinho. É o velhinho.
Não, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa que me parece importante. Que há aqui quase um dogma que...
Porsche é o comentador.
Não.
Já não é Porsche?
Não.
O comentador agora aderiu a esta, não. é uma okay, filosofia eco-verde, uma filosofia eco-verde.
É mais, por acaso é preto. Mudou de marca e vendeu outras coisas. Mas, A questão é como se houvesse um dogma sobre estabilidade. É preciso manter a estabilidade. Uai, mas porquê? De vez em quando é preciso desequilibrar. Aliás, o progresso só vem do caos. É preciso haver instabilidade muito grande, senão não há progressão. Não anda para a frente. Se toda a gente concordar numa coisa, se não houver discordância, e depois no fim tem que haver concordância em alguma coisa, depois. Primeiro toda a gente tem que discordar sobre um conjunto de coisas, porque senão nós ainda estamos na Idade da Pedra.
Ainda bem que tu trazes aquele chapéu de São João da Madeira, aquele clássico. Como é que se chama?
Qual deles?
Aquele que tu tens ali à entrada, na mesa.
É um chapéu de aba larga.
Aquilo é, dá um ar de estadista.
Sim.
Porque esse discurso parece os casuals do. Aquele não, mas isto... estádio do Dragão com
não, a. Não é. Mas é um discurso. Eu tenho um livro muito interessante que chama-se A Teoria do Caos, do Stasi, que fala sobre como é que na parte das empresas e da parte da economia as coisas funcionam e evoluem. É sempre por grandes.
Cataclismas.
Cataclismos em que há. Um caos, há o absoluto desacordo entre partes e depois as pessoas têm que se equilibrar e quando se equilibram encontra-se uma solução de compromisso. Mas primeiro tem que haver ruptura. Tem que haver uma ruptura porque senão nós não andávamos para a frente. Estávamos sempre contentes com o que temos. É o que é. É aquela coisa do fato. Pronto, é assim, nós temos isto, temos isto. A questão da estabilidade é uma questão que se põe demasiadas vezes em cima da mesa, por cima, por exemplo. Vou dar um exemplo muito simples. Imaginemos, que nós não sabemos, já falámos nisto, que as pessoas até estão muito contentes, ou seja, João Campelago nem perdeu nem ganhou, mantém-se no mesmo nível de popularidade, mas que não fez nada, não tratou nada sobre os fundos comunitários. Que têm prazos e quando não se apanham, nunca mais se apanham. Perderam-se para sempre. Daqui a 4 anos ou daqui a 3, o que não se apanhou nunca mais se vai recuperar. E só daqui a 4 anos ou 6 anos é que se vai dar conta daquilo que não se perdeu. A oposição, em prol ou com a estabilidade, não pode, se for o caso, estou a dizer se for o caso, que eu não sei.
Eu percebo o que queres dizer, até podia haver aqui um pensamento que era
estabilidade. Longo prazo.
É o primeiro orçamento aprovado neste. É o primeiro ou o segundo?
A tática dele é marcação cerrada.
Não,
o Carlos está a dizer faz sentido. A verdade é que imagina, temos um ano praticamente de governação deste novo executivo. A verdade é que a oposição até se podia pôr nessa posição de considerar ainda faltam outros 3. O que é que interessa? É afundar agora o barco ou permitir salvar agora o barco ou permitir que os próximos 3 sejam tempo perdido? Isto podia ser.
Claro,
mas o pensamento aqui também é equilibrar e ninguém o teve.
Aquilo que eu disse há bocadinho.
Porque a oportunidade perdida, como que falavas agora, por exemplo, dos fundos europeus, não se recupera mais.
Não.
A oposição podia ter, nunca a ouvimos a discutir essa hipótese.
Claro.
Se de facto vale a pena sacrificar 3 anos de futuro por uma pretensa estabilidade. E é aí que eu digo que não acredito num certo tipo de ingenuidade que me diz que acha que fez o melhor para o Conselho. Fez o melhor para o Conselho e fez o melhor para o partido. Porque naturalmente que essas coisas têm que ser aqui equilibradas.
Não, mas não, Ricardo, por exemplo, aquilo que eu disse há bocadinho, que é um exemplo, é o único que eu conheço, que é aquele caso de São João da Madeira, não estamos aqui, mas estamos a falar no país, não é? Quando um Presidente de Câmara que tem, portanto, que está na governança, que não tem maioria absoluta, começa a ver que as coisas não estão a correr bem, o que é que faz? Tenta aquilo abaixo. No fundo, é criar,
claro.
Acabar com a estabilidade. E aquilo parou. E vai outra vez a votos. E ou ganha ou perde. E o objetivo qual era? Maioria absoluta. Para poder fazer o que queria. E tinha duas hipóteses. Ou continuava na mesma, e se calhar ia-se embora. Aí é que está a vantagem de não ser político profissional. Ou então ganha maioria absoluta e faz o que eu quero. E não houve nenhum problema de estabilidade. A falta de estabilidade, que é um presidente demitir-se e convocar eleições antecipadas, não foi nenhum problema para um não político. Que é um político que é um empresário. E aí muda logo. Qual é o problema disto? Eu assim não consigo fazer nada do que eu quero.
Vou-me embora.
Não vou embora, não. Demito-me e candidato-me outra vez. E vamos a votos outra vez. Para ver se eu consigo ter aliados. Porque ele não tinha o suficiente, não tinha maioria absoluta, faltava
sim,
ali.
Sim, mas vocês
votos.
Estão a partir do princípio, vamos lá ver, que a tomada de posição da oposição é feita por medo, receio.
Eu não estou a tomar nenhuma. Estou
mas
a dizer que o Ricardo
foi,
é que disse.
Mas que não foi uma opção tomada por essa condição de quem acha que ainda não é o tempo, por exemplo, de uma clarificação dessas.
Como é que não é o tempo? Ao fim de um ano já tem que haver uma oposição que trabalha a sério. Tenho que perguntar sobre estes fundos, estes estão abertos todos. Quais é que nós já concorremos? Nós, Câmara de Ilha, É este, porque eles são todos, são públicos, não são fechados.
E mesmo até do ponto de vista programático, o orçamento que se apresentou, uma das críticas que a própria oposição lhe faz, não sou eu, também é fácil, mas uma das críticas que a oposição faz é dizer que este orçamento é insuficiente, que não traz nada de novo, que mais que não faz de uma gestão de caixa, etc, sim, etc. Mas depois abstém-se, sim senhor, ou seja, isto não vai trazer nada de novo, não há aqui perspectiva, mas
não
nós
traz nada novo,
precisamos de dar estabilidade ao Conselho.
Isto é uma perspectiva plurianual, ou seja, há aqui o princípio de qualquer coisa, não se percebe ainda muito bem o quê, mas percebe-se que há ali uma, digamos que uma ideia diluída no tempo, há 2-3 anos, os centros de saúde, as escolas,
não,
isto e aquilo.
Carlos, aí o problema. É um problema. Não, isto não há cá, confia-me. Confiar ou não confiar?
Confianças,
porque há um conjunto de coisas que, para daqui a 3 anos estarem feitas, tinham que ser submetidas este ano. Porque as câmaras não geram dinheiro, têm um orçamento e estes projetos são todos cofinanciados em 50%, 60%, 70%. Portanto, a pergunta é muito simples. É isto, isto, isto. Como é que vai ser financiado? Há esta linha para isto, para a inovação produtiva, para isto, não é? Concorreram ou não concorreram? Onde é que estão os documentos? Porque depois têm que ser avaliados, etc. Quem é que produziu isto? Foi submetido. Uma coisa é um gajo, pode submeter uma coisa toda mal. Mas pronto, mas se não foram submetidos nenhum desses projetos, é evidente que há 3 anos não há dinheiro nenhum. Continuamos na gestão corrente. Podemos ver isto de outra maneira, que é tipo, bem, para a gestão corrente, o dinheiro que a Câmara tem chega. Para não fazer nada, chega. Como pôr ali uma rua, não sei o quê, um arruamento, um parque infantil. Agora, se nós pensarmos o Conselho como um projeto de inovação e de crescimento que precisa, para ser alavancado, de fundos, por exemplo, estou a falar de fundos, como podia ser de outra coisa qualquer, mas fundos é importante porque sem dinheiro não se faz nada. Se isso não tiver trabalhado, e é muito fácil saber se houve, por exemplo, o Ribal, nisso é especialista. Ele, além de concorrer, também disse que temos isto, estamos aqui, vamos aí, esgotámos os fundos todos, fomos a quase todos. Ele não perde fundos comunitários. Quer dizer, pode perder no sentido de ser aprovado.
Eu volto a insistir nisso, mas o que as câmaras têm dito é: estamos a preparar as candidaturas para. Estamos a preparar os projetos para quando abrirem as linhas.
Mas neste momento, o Bloco Popular pode surfar essa onda de que, de facto, estão todos nessa fase e até aquelas complicações que eu falava aqui há 15 dias de dinheiros do governo, da bazuca, que têm que ser disponibilizados às câmaras.
E para, estão atrasados.
Está tudo atrasadíssimo, ninguém sabe nada. Portanto, essa situação, eu disse
e
isto. Até nisso, já te disse que acho que o João Campo Largo tem sorte, que é a situação
dinheiro.
Não está favorável para as câmaras e ele pode utilizar sempre esse argumento, mas pronto, daqui a 3 anos em novas eleições, que é, fizemos isto, não aquilo, mas as coisas não correram
mas,
bem.
Mas
o governo não liberta o dinheiro.
Mas é outro problema, é que o dinheiro da bazuca é um extra.
Sim, mas, Ricardo,
é mais do que aquilo que devia ser
Mas também já circula a teoria que esta operacionalização de tão lenta que está vai criar aqui, a curto prazo, curto médio prazo, oportunidades que as câmaras já estão por antecipação a tentar antecipar, que é pá, vai ser preciso gastar dinheiro.
E então,
que é martelo, entre aspas.
Claro.
Para executar, para...
Por isso é que neste momento, por exemplo, há muitas linhas...
Mas essa é a grande questão. Mas havendo isso, qual é o plano programático para esses fundos?
Será o segredo à alma do negócio?
Bem, porque até agora não ouvimos falar de nada. Falou-se de coisas, por exemplo. Quando se fala da questão do parque escolar, grande parte do parque escolar vai ser renovado porque vai ser entregue da tutela do Estado para a tutela da Câmara Municipal e o acordo da descentralização pressupõe um pacote fiscal que nunca se disse bem qual é.
Europeu.
Exatamente. Agora, isso é uma coisa que quer tivesse lá João Campo Largo, quer tivesse lá quem tivesse, isso era uma coisa que está incluída. Isso não é bem o programa do Unir de fazer para isso.
Eu sobre este assunto, por exemplo, da transferência de competências do Estado para os municípios, este foi assim um modo simpático de o fazer, mas depois não transferiu o dinheiro o suficiente, o mesmo que o Estado punha, portanto ainda vai comprimir mais.
Hoje o Conselho de Ministros já anunciou aí algumas novas medidas, ajustamentos, e portanto aprovou os diplomas.
Portanto estava desajustado.
Há novidades na costa, pelo menos a operacionalização de tudo isto, ou melhor, o edifício regulamentar para tudo isto, que era algo que as câmaras queriam.
Mas já, claro, algumas queriam, outras não queriam, porque isto outra vez é como é que é o ponto. É que tem uma vantagem e outra desvantagem, que é, para políticos locais que têm programas e sabem como fazer, ter alguma agilidade e liberdade de usar o seu dinheiro é bom. Para aqueles que não sabem, ainda é pior do que o seu estado de gerir.
Eu estou a ver-vos preocupados, eu estou a ficar assustado. Esta gente está aflita e preocupada.
Não, está preocupada. Eu não estou nada pessimista. Eu estou a olhar, estou a ver
não,
as
o
coisas.
Não, o que tu estás a dizer, basicamente, é a ilha corre o risco de andar aqui 4 anos a nadar.
Não, o que eu estou a dizer é assim, daquilo que eu sei... Não.
Carlos, este cenário foi discutido, desculpa só interromper, este cenário foi discutido por nós há muito tempo e nada aconteceu até agora que me leve... A mudar a opinião que tinha, e não estou a dizer agora, se calhar há 3 anos ou 4 começou esta conversa, será que João Capolacco se vai candidatar à Câmara de Ilhavi, que até poderá ganhar? Começámos a discutir isto ainda no discurso direto. E, portanto, o receio que tinha então, é o receio que tenho agora, é que tivemos uma altura de obra desenfreada com o Rival Esteves, em meu ver, já o disse várias vezes, mal dividido, ou seja, os recursos foram mal divididos, houve uma aposta muito grande em cultura, infraestruturas ligadas à cultura, etc. Depois temos o Presidente Fernando Castelo, que era um Presidente da gestão do dia, quis acertar as contas, diminuir a dívida, portanto tinha toda esta preocupação, nunca apostou necessariamente no desenvolvimento do Conselho pós-rival, chamemos-lhe assim, portanto foi mais receber aquilo que recebeu, fazer uma coisa ou outra, ver se tudo funcionava bem, portanto arrumar a casa. E a última coisa que, no meu entender, precisávamos era que viesse um noviço, entre aspas, alguém que não tinha experiência camarária, alguém que vem sem base partidária, não que eu seja simpático, como sabe, à base partidária, mas enfim, sem conhecimento e know-how, para agora estar aqui mais 4 anos, ou quiçá 8, a fazer testes ou ensaios.
Portanto,
óbvio que este cenário que se me preocupava antes, mais me preocupa hoje, porque ainda não vi nada que o altere.
Então eu reformulo a questão. Aí a tese e o receio que eu vejo no vosso discurso é de que Ilha corre o risco de passar 12 anos a patinar.
Exatamente, e ficar atrasado, porque os outros vão... Porque como Rival Esteves soube aproveitar, se calhar, no meu entender, não da melhor forma, mas soube aproveitar aqueles anos que teve na Câmara de Ilha para fazer infraestrutura e para fazer um desenvolvimento do Conselho, e tivemos numa altura em que eu não posso esquecer que, apesar de eu achar, por exemplo, que houve um investimento desproporcional na área cultural, dava um certo gozo ir até Aveiro e ouvir as pessoas de Aveiro, que é a capital de distrito, e eu ouvi este comentário durante muitos anos, de que em Aveiro não se passava nada e que, se quisessem ver um espetáculo cultural, tinham que ir a Ilhavo. Isto, de certa forma, colocou um bocadinho Ilhavo no mapa. Eu pergunto-me o que é que nos últimos 8 anos se fez de muito novo para meter Ilhavo, para continuar a ter Ilhavo no mapa. E, uma vez mais, acho que perante este novo executivo não vejo programa para isso, não vejo alternativas. Não.
Assim, eu não vejo o risco de 12 anos a patinar. Isso é impossível, porque nós podemos ter uma oposição, vamos chamar-lhe assim...
Sim, até lá tudo pode mudar, exatamente.
Fraca, enfim, claro. que dá um... Eu não acredito muito nisso, mas pronto. Que dê um ano de tolerância, vamos lá ver o que está a ser feito. Também dou a tolerância que daqui a um ano começam-se a apresentar coisas de projetos para serem feitos, mas ninguém aguenta, porque senão era um descalabro do PSD e do PS, que ao fim de 2 anos estavam paradinhos à espera a olhar,
já
sem
agora
dizer nada.
Tenho que lançar aqui uma provocação de final de ano. Aquela bombinha de mau cheiro própria do Carnaval, mas que
vem mais cedo. Entra bem,
vem mais cedo. Comecei a ver em fotografias nos últimos 15 dias o ressurgimento de uma velha figura da política ilhavense, em eventos sociais, em eventos desportivos. Paulo Costa, um vereador que foi marcante, por aquilo que se sabe no município, em termos de ideias de diria, clarificação ao nível da liderança, dos caminhos, desses tais caminhos. Acham que está a aparecer por aí alguma coisa no horizonte?
Temos aqui um profeta, um...
Não, não,
pronúncio.
Estou a perguntar se viram alguma coisa nos jornais, se viram alguma fotografia.
Eu, como sabem, há um mês que estou retirado de Ilha, confesso que não tenho visto muita coisa. Mas
desapareceu durante muito tempo.
Sim.
Seguiu a via académica, formação, ensino, docência, ensino superior, e portanto, e agora está a retomar aqui o fio à meada, diria eu, não é?
Poderá estar aqui a aquecer o lugar, será?
Estou a perguntar, rapaziada.
Já agora faço uma pergunta. É recorrer a fundos europeus?
Sim.
Para quê? Em que áreas? O que é que o município necessita para recorrer a fundos? Necessita mesmo fundos? Que tipo de obra?
Estás a ver? Isto é o repórter.
Não, muita obra. Eu respondo, há coisas que há 10 anos deviam estar mais do que acabadas. Por exemplo...
O saneamento,
isto é evidente, não é? Essa é aquela que já nem até me estava esquecida, mais evidente, porque o saneamento é tipo como a água, toda a gente tem que ter, etc. Outra coisa que é simbólica, que é, por exemplo, nós temos uma rede, e não é só aqui, olha, em São João do Mar é a mesma coisa, estive lá ontem, que são ciclovias que não vão para lado nenhum. a terminar coisas que se começaram. Nós não podemos andar a fazer coisas que é para as pessoas verem. É para serem usadas ou não serem usadas, ou para ser usadas ou não ser usadas.
Coerência de rede.
Coerência. Outra coisa que tem que ser feita, e pode haver dinheiro para isso, que é haver uma rede de transportes públicos que seja capaz de responder às necessidades das pessoas. Porque as pessoas queixam-se, ai, não se pode, não sei o quê, não se pode ir à beira, não, eu, e onde é que eu vou com... Porque não...
Mas essa é a grande questão, é que Ilhavo, é que o mais impressionante
não há,
disto tudo
não há.
É que Ilhavo é uma zona da experiência que eu tenho com muito potencial para os fundos europeus, porque
claro,
há várias áreas que
várias
estão
coisas
altamente deficitárias. A questão da mobilidade, a questão também, por exemplo, da valorização da ria, da frente de ria, tudo isso que temos aqui, que é um projeto há anos que não se faz nada em toda a nossa frente de ria que temos. E depois a questão, por exemplo, uma área que eu acho muito, muito relevante, tenho alertado para ela, e atenção que não é por apetência pessoal, que eu sou mais da área da cultura, apesar de fazer esta crítica, eu até deveria ser favorável aos gastos que se fizeram na cultura. Mas, por exemplo, Ilhavo tem uma tradição enorme, eu sinto isso, sinto mesmo, ao longo da minha experiência nesta cidade, a nível desportivo, e que foi completamente espedinhada. Nenhum clube da nossa região tem neste momento condições extraordinárias de nenhuma forma para a sua prática desportiva. As nossas piscinas estão todas degradadas, a mais recente já está velha, para não falar da outra, não existe um pavilhão multidesportivo, nós temos N associações de atletismo que não têm equipamentos para treinar, temos os clubes de futebol, temos o Iriabon, que está numa situação deplorável.
A Náutica não tem situações.
Exatamente,
tem
a nossa, nada, mais uma vez partamos na ria. Portanto, toda esta área que hoje em dia é de um potencial enorme e que eu sempre acreditei que podia ser mais do que a cultura, um verdadeiro cartão de visita de Ilhavo, está completamente ao abandono. Mas isto tudo tem enquadramento nos fundos europeus. É porque há coisas que não têm, outras têm.
Eu fico assustado. Porque não. Esta pergunta deste senhor.
Não, mas eu no mapa nacional, por ser a capital do bacalhau, já é um dogma, né?
Exatamente,
é
um dogma. Exatamente, é um dogma do bacalhau.
É um clichê.
Mas, Carlos, deixa-me fazer uma coisa que eu agora estava a pensar. Olha lá, o Humberto Rocha está-me a ligar. O que é que ele quer?
Se quiseres atender, estás à vontade.
Ai, não posso.
Mas esta
não.
Hora é melhor.
Já não.
Deve ter a barcaça
não,
com as amarras
soltas. Não. Deve ser, não sei. Qualquer coisa. Ou deve ser quase de Natal. Ok.
É festa.
Por exemplo, nós temos... Às vezes, por infraestruturas que são criadas, condições para melhorar, por exemplo, o convívio, melhorar uma cidade, o Coimbra é um exemplo muito paradigmático. Por exemplo, na Beira do Rio. Tiveram-se lá obras, a Beira Rio da Coimbra está espetacular. O problema é que ninguém lá vai. É uma coisa inacreditável. Não havia. Coimbra é um sítio que eu pessoalmente não gosto nada, não gosto muito. Mas...
Depende dos dias, já lá fui eu, que às vezes tem
não,
muita
água. Normalmente.
Está aqui passa lá a praia.
Está super.
Para nós é surpreendente,
super...
temos aqui montes
claro,
de areia. Mas...
Claro, nós estamos ao pé da praia, os Alfigueira é o sítio mais perto.
Mas...
Opa, pois. Do Bistaberra. Mas o problema não é esse, é tu. Há uma, acho que a ideia foi boa, foi vamos melhorar esta Beira Rio toda. Mas depois, a taxa de ocupação daquilo é muito baixa mesmo no verão. Não sei porquê, as pessoas não se habituaram, não houve. Porque isso tem que ser, as infraestruturas e as obras têm que ser feitas em simultâneo com programas. Não é só pôr lá uns barcos, umas esplanadas e não sei o quê, e depois ver se são
muito...
elas próprias a mudar.
Mas aqui há mesmo, eu acho que aqui estamos na situação ao contrário. Eu acho que às vezes há mais inputs da população e do tecido associativo que quer fazer e quer ver acontecer e não há um poder local que corresponda a isso. Eu noto, por exemplo, ali toda aquela zona da Barquinha em Ilhavo, quantas vezes lá vou e há mais miúdos do que canoas. Portanto,
sim.
Em que posição se encontra a Câmara? Eu, no meu tempo, ainda lancei uma vez ou duas esse tipo de desafios na Assembleia Municipal. Fica tudo cá um bocadinho vazio.
Mas isso nós estávamos a dizer há bocadinho. Quer dizer, se há...
Uma maioria. E mesmo além das infraestruturas, há também mesmo a questão programática. O Borges dizia uma coisa há bocado muito interessante, que é a questão do bacalhau. Essa é uma referência, por exemplo, que me custa a enquadrar. Como é que João Capular, que não tem que, eu entendo isso, pelo contrário, isso até acho nobre da parte dele, que é valorizar uma parte daquilo que se tinha feito até agora, portanto não tem que chegar a uma Câmara Municipal de Ilhavi, desconcertar o Conselho todo e tirar tudo aquilo que é a identidade que o PSD, que é verdade que foi o PSD que fez durante os últimos 25 anos. Mas há de certeza também ter uma cunha pessoal e uma visão nova para este Conselho. E esta questão do mar por tradição e o bacalhau ser quase a única herança, já o criticámos aqui, não é? Quase todos os festivais em Ilhavi estão ligados ao bacalhau. Quase tudo o que se faz está ligado
sabes
ao bacalhau.
O que é que quer o bacalhau, não sabes?
Caralho.
Pode. Claro. É mesmo isso.
Pronto,
isso
um bocadinho de azar.
Amigo Fernando, eu fico preocupado com as suas perguntas, porque se eu fosse político, depois de o ouvir, diria: Fernando Borges, obrigado por esta pergunta. E depois de ouvir a resposta do Carlos Pedro Ferreira, fiquei mais preocupado, porque lá fora vão dizer: a Terra Nova está a potenciar a candidatura do Carlos Pedro Ferreira, que já foi candidato no passado e que hoje tem o seu convívio.
Sim, cujo tema é dizer mal de tudo o que está... Tem um tema ao jantar, por acaso, que é dizer mal de tudo o que está no poder.
Pumba!
Tumba!
Vai buscar.
Não fui eu que... Não vou dizer quem foi, que propôs o tema. Eu disse: ok, para mim tudo bem, podem começar a bater em mim.
É para partir.
Mas ali ao treinar.
Não, o Carlos, eu vou contar hoje um segredo. O Carlos secretamente já tem um projeto para o próximo mandato.
Projeto autárquico.
Nós vamos candidatar-nos também com uma candidatura independente, mas em vez de ser o UPF, a nossa vai ser o UPD, Unir para Desfazer.
Boa!
Que é aquilo que este Conselho está a precisar mais.
Uma volta, uma revolução. Em pré-reforma, estou numa boa altura para. Tu ainda não, mas também posso, porque depois um gajo.
Mas eu sou funcionário público.
Ah, pois é,
faz tempo que não falo.
União flagrante qualquer coisa, não? União flagrante qualquer coisa.
Uma coisa, união dos.
Não, eu disse ao Carlos há pouco, quando ele me contou a história do jantar, eu disse-lhe que isso são desculpas, porque no fundo ele quer ir jantar ao treineiro.
Claro, que é também outro centro de poder. Um dia deste temos uma conversa sobre isso. Os circuitos do poder. Local.
Onde é que estão os
jantares, os almoços,
os gambrinos?
Como é que se chamava o outro? Onde é que estão os serviços, os rissóis e os croquetes?
Muito bem, está aqui uma visão interessante do problema.
Há bocado, quando perguntava de balanço, não era balanço enológico, era o balanço do programa. Que tem, mas é que.
Ó, Fernando, mas tu ainda não percebeste que este programa não é para levar a sério.
Tudo não,
que
é para levar a sério. Não é para levar a sério. O balanço, eu já perguntei isto.
E já agora uma pergunta a Fernando Borges, que é: qual era a virtude do programa? Era o improviso?
Não, a virtude do programa, primeiro, a regra do programa foi: nós saímos do discurso direto porque aquilo era muito aborrecido. Não, pronto, deixou de ter piada a partir do momento em que o Capelar ganhou e as pessoas amocharam. Toda a gente, tipo um bocado, tipo, olha, votamos em branca, vestimos, a conversa começou a ficar mole. E lançámos o desafio, agora temos que criar um programa para nós. Tipo, para
tens que ser mais verdadeiro ainda do que isso.
Foi.
O que tu disseste foi: opá, eu quero falar e dizer o que me apetece dizer, não quero.
Sim, exatamente. Pronto, não posso
estar aqui com discursos.
Não, eu podia dizer o que pusesse, mas o problema. Quando...
Não, eu acho que este programa nasce da necessidade, da nossa, e espero que mais alguém, da necessidade de um discurso
independente
precisamente, exato. Curiosamente, quando
não,
há.
Não
um
contra
partido,
poder, não contra poder.
Não, necessariamente contra poder. Independente por não estar sujeito às amarras partidárias que habitualmente se vê na tua opinião pública.
Não, porque são os primeiros a ligar ao Presidente da Câmara e a dizer: ó, João.
Bom, também pode ser. Eu ainda disse, eu na terça-feira fui almoçar com o Gia Castelo. E porreiro, podemos ali 2 horas a almoçar.
A bater papinho.
A ter papo, comer uma garrafinha de vinho, impecável. Assim, vamos embora. Eu fui trabalhar, ele foi fazer não sei o quê, não interessa. Que é esta capacidade de nós nos podermos dar bem com toda a gente.
Com toda a gente.
Ninguém ficar aborrecido, malignado, porque. Porque também, se calhar, porque as pessoas entendem que nós também, para é o problema da política, que nós não estamos.
Não são atores.
De atores de chegar ali.
Estou a tentar aqui marcar o território.
Agora, sobre o balanço, há aqui uma coisa que nós não sabemos, porque acho que ninguém sabe: qual é o nível de audiência que nós temos. Não, eu não faço a mínima ideia.
A mim não me interessa o nível. Interessa-me a qualidade.
A qualidade, não. Quem é que ouve? Quem é que ouve este
programa? Sim, eu creio que os meandros políticos ouvem, estão atentos. Aliás, se não fosse assim, não chegariam aqui no outro programa a dizer: eu ouvi naquele programa e gostava de esclarecer. E, portanto, esse eu creio que é o melhor sinal de que, por muito mau que seja o espumante, há sempre palavras.
Então, posso desculpar que é um problema para políticos ou para apolíticos?
É para toda a gente. Eu acho que eu já mandei um
link. É para políticos que gostam de política. É para políticos que é verdade.
Amigos meus do podcast e que me pediram para mandar mais. Porque gostaram. Não são daqui, são de Lisboa, são de outros.
Gostam de ouvir.
Não gostam porque acham que o registro é interessante, que é engraçado. Não, às vezes não conhecem.
Eu tenho um episódio muito engraçado, não sei se já vos contei, que eu tenho um amigo que fiz derivado de uma pessoa que um dia estava a fazer a viagem norte-sul, portanto era de Lisboa e tinha ido para o Porto, e à descida para Lisboa apanhou o programa e achou, ouviu qualquer coisa, entendeu, acho que foi um dia que até estávamos a falar do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente, e entendeu ir ver quem eram estas figuras que estavam a dizer as baboseiras que nós dizemos aqui, e foi averiguar, ficou curioso, acabou por me adicionar nas redes sociais, e daí até acabámos por nos conhecer e desenvolveu-se ali uma amizade, então, uma personagem até destaque no país,
ainda
por
bem,
acaso ia passar.
Então ainda bem que esta é a fase em que eu digo atenção, condutor, dá um, atenção, isto é um programa de Vila Franca das Naves para o mundo.
Não, essa dá um faz-me lembrar o indivíduo que vai na aula a conduzir e ouve na rádio, atenção, seus automobilistas, estão centenas de automobilistas a circular contramão. Está a circular na A1 um veículo em contramão. E diz ele, centenas deles.
E nós somos esse veículo. Nós somos esse veículo.
Com uma boa metáfora.
Tinha pensado um desafio para o Fernando para vos mostrar. Eu creio que ele já mostrou o quão curioso é e o quão objetivo consegue ser nas suas questões. Mas eu tinha pensado desafiá-lo e vou desafiar Fernando para uma perguntinha. Estamos aqui no teu registro habitual, tu gostas daquela pergunta bem articulada com as vogais iniciais de A de Aveiro, de amor, de, e de inovação, de infidelidade. Sei lá, imagina que estás com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim uma pergunta mesmo para o partir.
Para o partir?
Para o partir mesmo. Assim uma perguntinha. Sr. Presidente.
Agora de momento uma pergunta.
Então reflete enquanto nós acabamos aqui este bocadinho e ele vai fazer já.
Pode acontecer, isso pode acontecer.
Carlos, que votos é que ficam no final de 2022? Vamos fazer aqui um intervalinho, voltamos depois em janeiro. Já agora, banhinhos, vamos ter?
Vamos, claro.
Dia 1, estamos lá.
Eu estou sempre.
E se for, não será cá, porque a partir da passagem dele estará lá para baixo. Mas até pedir, a praia mais próxima que tenho é a do Meco, mas como aquilo costuma dar origem a umas tragédias, não me parece boa para o primeiro banho do dia.
Sulista, elitista e liberal, não é?
Exatamente. Como é que há dias, aqui há tempos, foi a Itália, minto, já foi há um tempo. Em Itália havia um que me dizia, sempre achei essa boa, uma boa etiqueta, que era um revolucionário reacionário. Um revolucionário reacionário.
É uma bomba.
Carlos. Que votos é que ficam?
Ficam de um bom Natal, um bom ano de 2023.
Eu tenho votos importantes a dar sobre esse Natal, porque eu compartilho convosco antes de termos este episódio que estive esta semana, que desejo às pessoas um excelente Natal, mas sobretudo feito de afetos. Nós todos gostamos das prendinhas, etc. Mas eu tive esta semana, foi na quarta-feira, por exemplo, na terça, que andava por Lisboa, como deve imaginar, os shoppings em Lisboa, pior do que aqui, não é? Até enchei, é sério. E eu voltei-me a acontecer-me isto, que é quando estou, tenho uma daquelas experiências que lhe chamam em terceira pessoa, que é quando quase que sobes e analisas o que está a acontecer à tua volta. E as pessoas andavam todas numa azáfama, num stress, numa ansiedade nas compras de Natal, os casais todos a discutir, os pais com os filhos com os pais. E deixo aqui uma mensagem para que as pessoas tentem refletir sobre esse seu autoprocesso também, todos somos assim um bocadinho, e que usufruam desta quadra com sentimentos e com convívio, que não deem tanta importância a esta objetividade das coisas e das marcas, e porque tem que ser a sapatilha A e não a B, e porque se o perfume... Isto, no fundo, é o que menos importa nesta quadra.
É um calme-vous.
Agora faço aqui uma confissão. Ainda não comprei nada, para ninguém, de zero, mas... Porque o Ricardo tem ali... Não tem filhos. É que se tu compras uma sapatilha e são daquela marca, pura e simplesmente, depois a malta não usa. Tipo, pá, não tem a ver, não tem a ver com a marca. Tem
vais
com...
acabar no cheque-prenda.
Não. Epá, eu sou objeto a isso. Não, o cheque-prenda não.
Gostas de personalidade.
Não, tem que ser. Opa, minha filha diz que é dinheiro. Eu não vou dar dinheiro.
Nunca à escola dizer flagrante delito.
Olha, alguém me pediu para fazer este ano de assondar umas capas e uns cadernos. Com o logotipo, em vez de comprar em cadernos, então, está bem, olha, boa ideia. Aquelas boas ideias. Aliás, houve uma ideia que eu tive, foi oferecer a toda a gente duas garrafas de vinho, porque é uma coisa que é uma prenda que ninguém desgosta. Sim. Não chateia ninguém.
E valoriza o produto
valoriza,
nacional.
As pessoas ficam todas a receber 50 mails a dizer, pá, muito obrigado. Tipo,
e é uma prenda que não estressa, até pode relaxar.
Não, e relaxa bastante, não é?
E é quase perene, quase. Pode beneficiar com o tempo também.
Sim, podes guardar.
Fernando, perguntinha?
Não, pergunto,
não sai nada?
Não.
Então, por castigo não vai comer esta última rabanada?
Eu não quero.
Pronto, está decidido.
Eu vou jantar.
O Fernando acaba de ser penalizado porque não conseguiu descobrir aqui uma pergunta para fazer ao nosso presidente.
É difícil.
Não?
É difícil.
Por acaso, agora lembrei-me uma pergunta. Porquê que o Marcelo Rebelo de Sousa nunca aparece com mulher? Nunca. Jamais. É uma pergunta que eu lhe fazia. Porquê que a mulher dele não aparece? É como se não existisse, mas existe.
Volta e meia aparece.
Não, não, com ele.
Antigamente não, agora já, agora volta muito, volta e meia aparece.
Com o António Costa também muito, muito residual também.
E para já não é mulher, creio que é namorada.
E aparece que ele quer sobretudo para se proteger.
Não, não, António Costa é esposa.
É esposa.
Mas teria mais perguntas do que respostas.
Sim.
Que tipo, mas porque diabo aquilo, a mulher nunca aparece? Tipo, ah, é para proteger, mas proteger de quê?
Da visibilidade.
Não, ele já é muito visível. Ele, no fundo, é um holofote. Ele é
ofusca
toda a gente, portanto, ela fica lá sempre na sombra. Não pode aparecer à vontade porque ninguém liga nada.
Podia ter a tentação de o querer agarrar.
Ou lhe dar um beijo, por exemplo. Se for dar um mergulho, está tudo bem.
É, pode ser possível, pode ser possível.
Ah, pois é.
Isto são tudo especulações.
Há sempre uma razão para alguma coisa.
São tudo especulações possíveis. Bom, bom, bom era este programa ser ouvido pela Presidência da República. Que depois mandaria uma mensagem, que depois mandaria uma mensagem para o programa a agradecer as dúvidas levantadas, mas
já agora deixo aqui uma sugestão, e falando em inovação, porque é que não metem o programa no Facebook?
Ora, uma excelente ideia. Este é o podcast que andamos a discutir há muito tempo, e o vídeo.
Porque isto tinha alguma piada. Já falamos isto para aí há um ano.
Pá, eu disse, é má ideia trazer o Voz. Não trago o Voz, que ele vai levantar problemas.
O vídeo tem um impacto muito maior, não é?
Eu disse.
E esta questão da audiência.
Do áudio, do vídeo, porque
esta
não
questão
vem
da audiência.
Eu avisei, não tragam um Borges, vai dar problemas. Já
não,
está
uma ideia, vai dar trabalho, não é um problema. É que tu agora vais ter que resolver o problema, porque ele, em direto, disse isto. E nós agora não podemos dizer, como oposição, que nos abstemos.
Meus caros,
voto a favor.
Não há agradecimento por isso. Não há fundos nenhuns.
Este agradecimento é tão só o agradecimento pela boa disposição que temos aqui à quinta-feira, ao final do dia. Porque isto é momento por prazer, creio que as pessoas lá fora percebem isso. Portanto, mais.
E já agora eu também quero agradecer poder interagir aqui um pouco e dar os parabéns por fazerem parte do programa, porque era uma resiliência de cada um, não é?
É verdade, é verdade. E compromisso, é verdade. E compromisso.
Não falhamos nenhuma.
Já não digo mesmo.
Eles fazem meias maratonas. Fernando, eles fazem meias maratonas.
Eu
e maratonas.
Não.
Isto é gente de grande endurance.
Eu já organizei meias maratonas.
O que é que tu não fizeste? Tu és vice-presidente
mesmo
do clube
da Praia da Barra.
Tu és vice-presidente.
Não, não.
Fernando, tu és vice-presidente de um clube desportivo. Tu és vice-presidente, ou eras, agora não sei se és, de um clube desportivo que se chama
Vedetas do Outono.
Vedetas do Outono, que está assediado ali aí.
É onde?
Na Ermida.
É.
Portanto, quando quiseres uma mesa de milhar, minis. Este é o vice-presidente indicado para fomentar a prática desportiva.
Maravilha.
A todos, boa noite.
E um bom Natal.
Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. Em janeiro, algures ali por janeiro, primeira quinzena, nós aparecemos para chegar à cabeça de todos quantos gostam deste programa.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.